Aqui no estúdio, o médico soledadense Igor Geller, cirurgião geral, atua como clínico também. Obrigado por aceitar o convite da tua Rádio Cristal para que possamos falar, doutor Igor, neste momento tão difícil. E eu já lhe questiono, as medidas preventivas que estão sendo adotadas são as adequadas para este momento? Bom dia.
Bom dia, Paulinho. Bom dia, ouvintes, Soledade e região. Com certeza, tá? Agora é a hora da gente evitar a propagação do vírus, tá? Esse vírus que surgiu na China, a gente tá vendo que veio para a Europa, que veio para a América, que veio para o Brasil e agora está no Rio Grande do Sul. Inclusive, ontem foi confirmado o primeiro caso em Passo Fundo, tá? A gente tem que se cuidar. O que que é o se cuidar? A gente tem que lavar bem as mãos. O que nós estamos orientando? 20 segundos para lavar as mãos. Lavar bem as mãos. Tentar sempre que possível usar o álcool gel, evitar contatos íntimos, beijos, abraços, apertos de mãos, tá? Tudo aglomerações, evitar agora templos, igrejas, evitar bancos, principalmente as pessoas idosas. Tá? As pessoas idosas devem ficar em casa, as pessoas mais jovens têm que assumir as responsabilidades, ir na farmácia, buscar alimentos, fazer o pagamento de conta para evitar o trânsito da terceira idade, vamos dizer assim. Gestantes também devem ficar em casa e pessoas que estejam em tratamento oncológico, com químio, com radioterapia, devem sair o mínimo possível. Claro, se for para fazer o tratamento, deve ir, mas se não, deve evitar sair de casa.
São muitos os casos que estão sendo registrados em todo o mundo. A doença está se proliferando rapidamente, doutor Igor?
Sim. Eu até ontem à noite dei uma estudada e hoje atualizei até os dados. Por exemplo, no dia 17 de março, tá? Foi notificada a primeira morte no Brasil. Tá? Na Espanha, foi no dia 3 de março. No dia 21 de fevereiro, a primeira na Itália. Então, se a gente for ver, ontem no Brasil tinha 57 mortes. Se nós for botar o mesmo período, 8 dias, na Espanha eram 55, ou seja, era menor. E na Itália, que está essa catástrofe, vamos dizer assim, o número era bem menor. Em 8 dias, seriam 29 mortes. Então, se nós continuar nessa curva, aqui vai ser muito pior do que na Itália. Ou a gente toma as providências agora, ou lá na frente, quantas mortes vamos ter? Por exemplo, na Itália hoje são 7.503 mortes. Paulinho, tu sabe a população da Itália? São 59 milhões. No Brasil são 209 milhões. Tá? Vamos para a Espanha. A Espanha já tem 3.434 mortes. Sabe a população? É 46 milhões. Ou seja, mais ou menos um quarto ou um quinto da população do nosso país. Se nós levar para o Rio Grande do Sul, onde a gente teve a primeira morte na madrugada de ontem, são 11 milhões e 300. A gente já pensou isso aqui daqui 15 dias, daqui um mês. Como que nós vamos estar? Nós temos suporte em hospitais para atender toda essa demanda? Alguém já se fez essa pergunta? Eu estou me baseando em dados da Itália e da Espanha. Eu não tenho os dados da China, até porque é mais fechado. Nos Estados Unidos estão dizendo que vai ser a nova Itália daqui uns dias. Então, eu estou me baseando nos dados que eu consegui buscar, que são da Espanha e da Itália. Então, é muito importante agora. Bom, só para vocês saberem, no nosso estado já são 162 casos confirmados. Sendo que, geralmente, demora 7 dias para vir um resultado em média, 5, 7 dias, enfim. O que está acontecendo agora, voltando para cá, para nossa Soledade, tá? Notificados, a gente tem 6 casos, tá? Notificados. O que é a notificação? É uma síndrome gripal, que é um paciente com febre. O que é a febre? Uma temperatura maior ou igual a 37,8, associada a tosse ou dor de garganta. Tá? E mais pelo menos assim, ou uma dor de cabeça, dores pelo corpo. Isso é uma síndrome gripal. Tá? Se eu tiver síndrome gripal, sendo um funcionário de saúde, vai ser notificado. Você, por exemplo, como radialista, que não faz parte da área da saúde, não vai ser notificado. Então é muito importante essa diferença. A notificação é feita hoje, segundo o protocolo, que é o que o município está seguindo, somente para os profissionais da saúde com síndrome gripal. Para a população em geral, a gente tem o padrão com o paciente com síndrome respiratória aguda grave, ou seja, provavelmente é um paciente que vai estar a nível hospitalar. Ele vai estar com uma saturação menor do que 95, sinais de desconforto, ou seja, falta de ar, tá? Vai ter uma hipotensão, que é uma pressão baixa, vai ter febre, taquipneia. Então, esse é um paciente que está no hospital. Então, as recomendações são fazer os exames nesses dois casos, ou numa síndrome respiratória aguda, mais um profissional de saúde com sintomas de síndrome gripal. Isso por quê? Porque os funcionários que trabalham na saúde podem ser vetores, ou seja, estar transmitindo a doença. Então, daqui a pouco, ele pode passar para uma, para duas, para quatro, para oito pessoas, se ele não ficar em casa. Por isso a importância de fazer o exame nesses profissionais.
Doutor Igor, nós temos algumas situações pertinentes à Soledade e também região de notificações de casos que já foram testados, e até a comunidade nos cobrava em relação a isto. Que teste é feito? Quais são os exames para constatar se a pessoa tem ou não esta doença? E quantos casos suspeitos em Soledade? E tem outra situação, quantos casos estão sendo monitorados em Soledade também?
Então, o que é o teste que está sendo feito até o momento? São umas coletas de swab da nasofaringe e da orofaringe procurando o coronavírus. Esse é o teste que está sendo feito hoje, tá? Ele não é feito aqui, ele vai para fora, e é esse que demora 7 dias ou 5 dias para vir o resultado. Esse é o teste que é feito hoje aqui em Soledade, que, por sinal, foi feito nos 4 profissionais da área da saúde que apresentaram sintomas gripais, tá? Então, esse é o que nós temos hoje. Agora, para a segunda quinzena do mês de abril, já está chegando nos laboratórios, e provavelmente o Ministério vai mandar também, os testes rápidos. Esses em 15, 20 minutos, a gente vai saber se há ou não o vírus no nosso corpo. Isso ele é a base de imunoglobulinas, IgG e IgM. Mas assim, tudo que eu li sobre isso, ele começa a positivar a partir do 7º dia. Então, se eu tiver tosse 3 dias, quiser ir lá fazer o exame, vai dar negativo. Eu tenho que ter pelo menos uma semana de sintomas para pensar em fazer esse exame de teste rápido. O que que nós estamos fazendo com a população, até para não disseminar, que também é uma orientação do Ministério da Saúde. Qualquer sintoma gripal, tá? Dessa síndrome, tosse, dor de garganta, ficar em casa 14 dias sem sair de casa. Inclusive, a gente está fornecendo os atestados, até mesmo para os familiares que vão ter contato com essa pessoa, para evitar a propagação. Ah, mas esses pacientes têm o vírus ou não? Vários empresários me indagaram sobre isso, mas por que tu deu atestado de 14 dias? Porque é o que tem que ser feito, são protocolos. A gente tem que seguir o que é a orientação do Ministério da Saúde, no caso.
No momento em que ocorrer o teste negativo ou positivo, quais são as recomendações, quais são as medidas que o profissional adota, libera esse profissional para trabalhar, volta às suas atividades, qual o procedimento?
Então, que nem eu falei, mesmo que você faça, por exemplo, o teste, vai demorar 7 dias para vir o resultado, o ideal é deixar esse paciente ou esse profissional de saúde em casa. Claro, exceção dá se piorar clinicamente, começar com falta de ar, começar a ficar hipotenso, ele vai ter que ir para um hospital para ser avaliado para ver se há ou não necessidade de internação. Então é muito difícil te responder essa pergunta agora. Até porque a gente nem tem os testes rápidos, nós vamos ficar aguardando uma semana para vir o resultado. Então, fica um pouco difícil te responder.
O ideal é ficar os 14 dias em casa.
Exatamente.
Doutor Igor, nós temos 6 casos suspeitos em Soledade, pelas informações da Secretaria da Saúde. Quantas pessoas estão sendo monitoradas neste momento no município?
Até a noite de ontem, são 51 casos monitorizados. que são esses casos com síndrome gripais que podem acabar piorando e entrar numa, vamos dizer, nesse quadro de insuficiência respiratória, aí mudam o patamar e vai ser feita a notificação. Então, o que que, por exemplo, no posto onde eu trabalho, a equipe está fazendo? Ela liga para saber a evolução do paciente, ah, melhorou, tem desconforto respiratório, apresentou febre, e geralmente conversam com nós para ver se há ou não a necessidade de uma reavaliação ou do encaminhamento ao hospital. A gente faz isso como forma de monitorizar, para a gente ver como está esse paciente. Ah, paciente teve piora, vai a equipe lá dar uma olhada, vai mandar uma ambulância, esses pacientes estão com máscara em casa, geralmente, estão tentando evitar sair na rua, tentando ter contato só com uma pessoa da família, para tentar, vamos dizer assim, bloquear essa disseminação do vírus.
Doutor Igor, tem uma situação que nós recebemos, uma informação de que um paciente de Barros Cassal foi trazido na noite desta quarta-feira para o hospital Frei Clemente e está em isolamento. Essa informação se confirma ou não? Qual o quadro desse paciente?
Bom, eu não estou indo no hospital agora, né? Estou até porque eu tenho uma filha pequena. Eu estou tentando evitar ir no hospital. Não estou com nenhum paciente internado no momento, tá? Mas eu confirmei esse dado para ti, realmente tem um paciente que é de um outro município, então ele não cai nessas notificações do nosso município. Pelo que eu apurei, esse paciente é de Barros Cassal, tá? Eu não vi o paciente, então não tem como te dar dados como ele está, mas eu sei que há uma suspeita de um paciente no hospital Caridade Frei Clemente.
Ele está em isolamento?
Sim, o hospital fez o segundo andar ali, que onde era a UTDA, que é uma unidade intermediária, não chega a ser uma UTI, elaborou bem correto uma área para isolar esses pacientes suspeitos de Covid-19.
Doutor Igor Geller, cirurgião geral clínico, existe uma preocupação porque vivemos no Rio Grande do Sul e o frio deverá ser intenso nos próximos meses. Isto também traz uma preocupação?
Com certeza. Novamente, os quadros de viroses, principalmente respiratórios, tendem a aumentar conforme o frio vai chegando. Então, é muito importante se cuidar, se alimentar bem, tentar, na medida do possível, comer bastante fruta, verdura, evitar choques térmicos, sair na rua desagasalhado, tudo isso, ainda mais na nossa cidade, né, Paulinho? Que é uma cidade que às vezes está quente de tarde, quando vem a noite já cai um monte a temperatura, e de madrugada, às vezes, a temperatura está lá embaixo. Então, acho muito interessante esses cuidados.
Obrigado pela presença. Mais alguma informação?
Bom, só lembrar, né, Paulinho, que não é porque eu não tenho sintomas que eu não tô transmitindo o vírus. Pelo contrário, 86% da população, ou seja, mais de 8 pessoas a cada 10, estão com o vírus no corpo. Tá? Então, é um dado que chama muito a atenção. Apenas 14% vão acabar tendo algum sintoma. E desses 14%, 4, 5% que vai procurar um atendimento médico. Então, nós trabalhamos com uma população muito reduzida que tenha o vírus, mas é a população que merece a maior atenção. E para te ter uma ideia dos dados baseados nos estudos que vão precisar para ir para o hospital, é 0,4%. Então, de 1.000 são 4 pacientes. É um número pequeno, mas vamos pensar uma hipótese, a Soledade, nós temos 30 mil. E se todo mundo tiver esse vírus, esses 4 a cada 1.000, vocês já fizeram o cálculo quantas pessoas vão procurar o hospital? Não só a Soledade. Nós somos referência para Barros Cassal, para Fontoura, para Ibirapuitã, Mormaço. Eu lembro desses municípios agora, talvez tenha esquecido algum. Mas enfim, são só alguns dados que a gente tem que se preocupar. A gente tem estrutura? Temos, mas para tanta gente, eu acho que nenhum hospital tem. A gente tem que pensar que se tiver casos isolados é uma coisa, mas se todo mundo se contaminar junto, provavelmente lugar nenhum vai ter recurso. Então, por isso, a ideia é de ficar em casa. E aproveitando, Paulinho, essa questão, acho muito interessante todos que puderem ajudar o hospital. tá? Todos os hospitais, não é só o Hospital de Soledade, o Hospital de Fontoura, o Hospital de Espumoso, quem puder ajudar, ajude. Porque pode e já está faltando alguns tipos de materiais.
Inclusive o Hospital Frei Clemente está já realizando, estamos com esta mídia no ar também, doutor Igor, para que as pessoas possam ajudar com esses materiais que servem para a utilização dos seus próprios funcionários, se prevenir contra a doença.
Perfeito, acho que é uma grande atitude até de vocês, tem que fazer isso, todos temos que fazer isso, tá? A gente tem que fazer tudo o que pode agora. Lá na frente a gente pode se arrepender de não ter feito. Mas a hora de agir é agora, já era semana passada, a gente não pode virar uma Itália, ou uma Espanha, ou uma China daqui 2-3 meses. Eu entendo o lado de empresários, entendo o lado de prefeitos, tem toda uma crise também econômica que está chegando também, mas agora eu acho essencial uns 15, 20 dias, vamos dizer, ficar em casa, para evitar a propagação do vírus em massa. Tá? Isso foi feito nos Estados Unidos, foi feito em outros países, então não é uma conduta só do nosso país, do nosso estado, da nossa cidade. É uma conduta que está sendo feita no mundo inteiro. Quase todos os países, não é todos, mas quase todos.
Praticamente.
Exatamente. Então, nesse sentido, acho que é bem coerente o que está sendo feito. Tá? A gente vê, eu viajo todo dia, diminuiu muito o movimento nas estradas, a gente vê basicamente só caminhões, mas é o que tem que ser feito, tentar deixar aberto só o que realmente é vital para a população, mercados, farmácias, postos de combustíveis, água, luz, tudo que envolva essa área. E assim, uma coisa que eu gosto muito, muito de falar, o que que é essencial que a população e principalmente os funcionários da área da saúde se cuidem, tá? Porque onde o vírus tem mais se manifestado é vamos dizer assim, nesses funcionários da saúde e principalmente os técnicos de enfermagem. Então, os próprios funcionários têm que botar a mão na cabeça, pensar 2-3 vezes antes de fazer qualquer gesto, qualquer serviço. Por quê? Porque a contaminação pode ser, que nem você mesmo falou, já tem um caso no hospital. Então vamos redobrar todos os nossos cuidados para não levar para casa, para não transmitir para um pai, para uma mãe, para um irmão, para um filho. E assim que vai dissipando o vírus. Tá?
Obrigado pelas informações e nada melhor do que prevenir, porque a doença está aí e a necessidade também desses equipamentos, desses materiais para os profissionais na área da saúde. Obrigado pela presença, seja bem-vindo e assim que tivermos mais informações estaremos informando a comunidade.
Obrigado, Paulinho, então, obrigado a todos. Eu só lembrando, eu botei até meu telefone no Facebook para ajudar. Se alguém tiver alguma dúvida, pode me mandar por ali. Na medida do possível, eu tento responder e ajudar quem eu puder.
Doutor Igor Geller, cirurgião geral, atua como clínico também com essas informações importantes aqui no programa Temática, o que se passa é notícia.